Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Alexandre Marques, que é especialista na área condominial. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito de problemas dentro dos condomínios. E caso você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Jéssica, boa tarde. É um prazer falar com vocês e os nossos amigos ouvintes da rádio.
E, doutor Alexandre, a gente sabe que a gestão administrativa e legal dos condomínios, ela mudou muito nos últimos anos. Considerando esse cenário, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios dos dias atuais?
Pois é, Jéssica, o condomínio edilício evoluiu muito socialmente de uns 15, 20 anos para cá. Uhum. E com esta evolução, evoluíram também os problemas sociais dentro do condomínio. O maior desafio que eu entendo que hoje o síndico do condomínio, com a sua equipe diretiva, tem dentro do condomínio, é conciliar as necessidades financeiras do condomínio com a realidade financeira socioeconômica de hoje.
Uhum.
O Brasil, que a gente sabe, que sabidamente está vivendo uma crise muito grande nos últimos anos.
Sim.
E aí, a gestão participativa, a transparência financeira, uma boa previsão orçamentária elaborada com clareza, né, com eficiência, é o maior desafio desta gestão nos dias de hoje, para se adequar a este panorama atual, fazendo com que o condômino, o morador, pague a cota condominial em dia, aquele valor necessário para fazer frente às despesas do condomínio, exatamente na medida daquilo que foi planejado e aprovado em assembleia. Esse talvez seja o maior desafio que uma equipe diretiva tem nos dias de hoje dentro de um condomínio.
Uhum. E, doutor Alexandre, o que que faz hoje em dia um bom síndico e uma equipe diretiva? Qual que é o diferencial desejável para essa equipe? O que o senhor destacaria a respeito disso para os nossos ouvintes?
Ainda na esteira daquilo que nós comentávamos, eu acho que a transparência administrativa e a boa relação entre condôminos. O síndico de hoje, a pessoa que se propõe a ser síndica nos dias de hoje, a pessoa que se propõe a compor um conselho consultivo, um conselho fiscal dentro do condomínio, principalmente tem que estar imbuída da boa vontade de conciliar, da boa vontade de aproximar as pessoas, de enxergar os problemas do condomínio com um viés social, principalmente. Eu costumo dizer, Jéssica, e os nossos amigos ouvintes,
uhum,
que o síndico do condomínio, ele é um pacificador social. Ele tem que ser eleito para o cargo, é um cargo eletivo, né? Não é um cargo imposto. Ele participa de uma assembleia junto com um conselho, com o qual eles são eleitos democraticamente pela maioria dos votos dos condôminos habilitados aos votos, para justamente agir dentro do condomínio como um pacificador social. Estar atento às necessidades daquela microsociedade que é o condomínio. Então, quando ele é procurado por um condômino,
uhum,
quando ele é procurado pela administradora do condomínio, que é uma empresa especializada na gestão do condomínio, quando ele é procurado por um prestador de serviço qualquer, a palavra-chave é disponibilidade. Ele tem que estar disponível a atender, disponível a ouvir, muitas vezes deixando um pouco de lado, né, a sua opinião pessoal, né, aquilo que ele tem como convicção pessoal, para lançar sobre a questão um olhar macro.
Exatamente, um olhar imparcial, né, doutor?
Exatamente, totalmente imparcial, como fazem os nossos juízes, por exemplo, de um modo geral,
uhum,
né, que ao apreciarem um pleito levado ao judiciário, fazem imparcialmente, o fazem com base na lei e nos fatos trazidos. É a mesma coisa para o síndico do condomínio e o conselho. E eles têm que estar totalmente afinados entre eles para que isso evolua da forma como se espera realmente.
Uhum. Doutor, queria pedir agora para o senhor explicar para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são as responsabilidades da equipe diretiva, quais são as principais responsabilidades dessa equipe?
Perfeitamente. Jéssica, as principais obrigações, diretrizes, digamos assim, do cargo de síndico estão elencadas no artigo 1348 do Código Civil, no capítulo do condomínio edilício.
Uhum.
Ali traz um rol exemplificativo, não é taxativo, não é exaustivo, de 9 incisos de obrigações diretas do síndico enquanto síndico do condomínio. Por exemplo, convocar as assembleias de condomínio, prestar contas à assembleia das questões que são de interesse do condomínio, né? Elaborar a previsão orçamentária, cobrar os devedores, fazer o seguro da edificação como um todo, né? Cumprir a convenção do condomínio, regimento uhum. interno e decisões assembleares. E aí, dentro desse quadro, nós temos uma responsabilidade civil, criminal, ambiental, previdenciária, trabalhista, securitária. É bastante grande a responsabilidade do síndico à frente do cargo. O conselho fiscal, o conselho consultivo, tem previsibilidade atualmente no artigo 1356 do mesmo código. E aí, ele traz apenas uma atribuição específica ao conselho, dar parecer sobre as contas do síndico. Só que a gente entende, Jéssica, que isso vai muito além de simplesmente o conselho comparecer à Assembleia Ordinária Anual, onde são feitas essas sugestões de aprovação de contas, e se manifestar favoravelmente ou não a esta aprovação. Cabe ao conselho, realmente, fiscalizar todos os atos de gestão do síndico do condomínio, uma vez que, se comprovado dolo, se comprovado má-fé na atuação do síndico junto com o conselho vai responder juntamente com o síndico por isto. Então, é fundamental que os conselheiros eleitos na Assembleia tenham a consciência de que é responsabilidade deles analisar mensalmente as pastas de prestação de contas que são apresentadas pela administradora, que é um espelho, é um retrato fiel do que foi a contabilidade do condomínio naquele período, né? E havendo dúvidas, havendo colocações a serem feitas, isso seja esclarecido na pasta de prestação de contas para que o síndico e a administradora possam fazer os esclarecimentos devidos.
Uhum.
Então, o conselho ele tem que ser bastante participativo, como nós já traçamos aqui um pouco antes, para que essa gestão caminhe como se espera realmente.
Doutor Alexandre, queria ainda pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto em específico, o que, que seriam os 4 Cs do condomínio?
Os 4 Cs do condomínio normalmente são ligados a questões como cobrança, em uhum. primeiro lugar, a letrinha C, cobrança, depois canos, quer dizer, vazamentos do condomínio eventualmente, né?
Sim.
Construção, que é aquela coisa assim de eventualmente o condomínio estar com algum vício construtivo quando entregue pela construtora, né? E também carros, que a gente atribui à garagem, né? Então a gente brinca com esses 4 Cs nesse sentido.
Que sempre dão um problema.
Exatamente, uhum. que corriqueiramente são fontes de problemas no condomínio. Mas tem outros Cs, tem os Cs de criança também, por exemplo,
sim.
o pessoal reclama muito do barulho, né? Aquela coisa toda, o C de convívio entre vizinhos, né? E por aí vai. Mas esses 4 Cs que eu elenquei primeiro são os principais, né? E aí, assim, eu gostaria que o nosso ouvinte tivesse em mente o seguinte: esses problemas podem ser facilmente contornados no que toca ao convívio entre condôminos com uma gestão participativa, a participação dos condôminos, levar as questões à Assembleia para serem discutidas, a pronta atuação da administradora e do síndico na cobrança, eventualmente, dos devedores, né? O diálogo, fomentar uhum. o diálogo construtivo entre os moradores. Agora, a questão da construtora, realmente, da construção, isso muitas vezes independe só da vontade do condomínio. Haverá aí uma necessidade de conciliação entre as partes, que, se não atendida, vai ser judicializada, e aí realmente nós vamos acabar talvez com uma perícia técnica, alguma coisa assim, numa ação processual, indenizatória, reparadora, aquela coisa toda, né?
Uhum. Doutor, e a gente imagina também que para a resolução desses problemas é importante para os condônimos eles terem um senso de comunidade, né? Não adianta ficar pensando só neles mesmo o tempo todo, né?
Exatamente, Jéssica, você tem toda a razão, né? Se não houver entre os condôminos uma comunhão, uma união de propósitos no sentido de manter, conservar o condomínio, não só do ponto de vista de equipamentos e uhum. conservação de áreas comuns, mas conservar a harmonia daquela comunidade, daquela micro-sociedade, o condomínio vai acabar, infelizmente, como muitas vezes nós vemos nos jornais, né, confusões entre condôminos que acabam até em tragédias, como nós já vimos muitas vezes.
Sim.
Né? Acabam os condôminos chegando às vias de fatos, até em assassinato, como infelizmente nós já lemos aí nas manchetes dos jornais.
É verdade.
E isto só faz, Jéssica, com que o imóvel que a pessoa resida, o condomínio, o empreendimento imobiliário, sofra uma desvalorização muito grande. Porque um condomínio mal afamado, um condomínio assim, onde a reputação das pessoas que convivem e moram nele é pública e notória, e estampa aí as páginas de jornais e rádios, aquela coisa toda, só faz com que aquele imóvel, aquele empreendimento seja desvalorizado na hora da comercialização. Então, esse ponto que você tocou é fulcral, né, é determinante para que realmente as coisas caminhem bem dentro do condomínio.
Uhum. E, doutor, como o senhor comentou também com os nossos ouvintes, um dos Cs dos condomínios e um dos maiores problemas que dá talvez para a gente destacar para os ouvintes a respeito do assunto nesses tempos de crise econômica é a inadimplência da cota condominial. Fala um pouquinho para a gente também, doutor, como que pode ser feita essa cobrança de uma forma mais eficaz? Como que se cobre o devedor?
Então, olha só. Até a vigência do atual Código de Processo Civil, a cobrança do débito condominial era feita pelo rito sumário, artigo 275, inciso 2º, letra C, do Código de Processo Civil. Não vou me estender tecnicamente aqui a essas questões, uma vez que os nossos amigos ouvintes, no geral, são pessoas leigas, talvez não muito afeitas a procedimentos processuais. Mas o que eu gostaria de frisar, de destacar, é que havia, até a vigência do novo diploma processual, dúvidas, por exemplo, quanto à citação do devedor, aquela hora que o oficial de justiça vai entregar o comunicado de que a ação foi proposta ao devedor na portaria do condomínio. Alguns juízes, alguns tribunais de justiça, pelas suas normas internas, entendiam que esse ato da citação ser entregue na portaria do condomínio não era por si só válido no sentido de citar o devedor. E muitas vezes fazia com que essa citação voltasse ao status quo ante para que esse devedor fosse citado pessoalmente. O que muitas vezes, Jéssica, dificultava demais o andamento do processo. Nós temos conhecimentos de processos que se arrastavam, às vezes, por um ano, por 6 meses, até que o devedor fosse efetivamente citado da ação, né? E dentro desse procedimento sumário, cabia uma série de questões de procedimentos, de audiência, de eventualmente conciliação prévia, aquela coisa toda, que fazia com que o processo realmente demorasse bastante. Depois disso, quer dizer, condenado o devedor ao pagamento do débito, iniciava a fase, então, do cumprimento de sentença, aonde o condomínio iria buscar no patrimônio do devedor a quitação daquele débito, aquela obrigação que é propter rem, que é ligada ao imóvel e não à pessoa. Para que os nossos ouvintes entendam bem isso, quer dizer o seguinte: se você compra um apartamento num condomínio que tem dívida, você assume aquela dívida quando você comprou.
Sim.
Tem previsibilidade expressa no Código Civil. Então, nesta hora de expropriação de bens do devedor, se não houvesse por parte do condomínio sucesso em levantar qualquer outro bem, então viria a penhora do apartamento, né, com o posterior asta pública, né, posterior asta pública, onde o imóvel seria então levado ali a uma aquisição, uma arrematação para, então, o condomínio. Se não houvessem licitantes, isso ficaria, então, com o condomínio que iria adjudicar esse bem, né? Então, era um procedimento, como as pessoas acho que conseguem imaginar, bastante extenso, bastante burocrático, fazia com que uma ação de cobrança de débito condominial levasse, assim, às vezes, ano, 2 anos, 3 anos, isso se não houvesse recurso por parte do devedor. Isso se o devedor, eventualmente, não entrasse com um agravo qualquer, uma apelação qualquer, e aí, então, isso se estenderia por muito mais tempo. Com o advento do atual Código de Processo Civil, esse rito de cobrança passou a ser feito pela via executiva, cumprindo o que está no inciso 10 do artigo 784 do Código de Processo Civil. Quer dizer, atribuiu-se ao débito condominial, né, as características de um título executivo extrajudicial. Então, agora o condomínio tem uma ferramenta muito mais poderosa em mãos na hora de cobrar o devedor, partindo diretamente para a execução. E aí o que acontece? O executado, que é o condômino, ele será citado para pagar a dívida condominial em 3 dias, né, sob pena aí sim de penhora de bens, arresto, penhora do próprio imóvel e eventualmente leilão. Então, para o devedor, para o executado, esse prazo, quer dizer, o tempo que ele tinha para alguma eventual manobra ou esperar um pouco mais para fazer esse pagamento, isso realmente se exauriu. Hoje ele tem praticamente apenas a questão dos embargos, né, do devedor para opor ali em relação àquela cobrança. Se houver excessividade, né, se houver um abuso realmente do direito de cobrança, se o título for ineficaz, aquela coisa toda. Então, nós sugerimos muito fortemente aos ouvintes que nos ouvem agora nesse momento e que estão devendo condomínio, estão com débitos condominiais que já podem até ser objeto de ações processuais, que procurem realmente o condomínio para uma tentativa amigável de acordo, porque a possibilidade desse imóvel ser penhorado e levado a leilão num espaço muito curto de tempo é bastante grande.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que, que mudou nessa cobrança do débito condominial judicialmente, se isso foi positivo também.
O que mudou na cobrança do débito condominial judicialmente, na minha opinião, assim, uma forma bem objetiva, foi justamente essa eficácia, essa celeridade que o condomínio passou a ter nesta cobrança. Quer dizer, dando um espaço de manobra bem menor para o devedor. Agora, existem ainda questões a ser ajustadas, né, como a citação eletrônica do executado, né, nas devidas fases do processo, como tem hoje previsibilidade no Código de Processo Civil, a intimação eletrônica, a possibilidade, por exemplo, né, do Tribunal de Justiça, no despacho ali do juiz, determinar a expedição da guia de levantamento de um eventual depósito feito pelo executado através do depósito direto na conta do condomínio, evitando que o patrono, o advogado, o procurador tenha que retirar essa guia em cartório para dar entrada num banco. Isso é um procedimento demorado, ainda leva ali até 10 dias úteis para ser cumprido, e o condomínio precisa daquele dinheiro. Jéssica, os nossos ouvintes têm que entender que o condomínio não é como uma empresa. Ele não objetiva lucro, ele mal arrecada o suficiente para pagar as suas contas ordinárias, extraordinárias, mais básicas, contas de consumo, de folha de pagamento. Então, o condomínio precisa realmente ter essa...
Para essa manutenção, né, doutor?
Exatamente, né? Então, dentro das despesas ordinárias, nós temos toda a conservação e manutenção das áreas comuns do condomínio. E isto tem que ser pago em dia, essa manutenção tem que ser feita, até sob pena de comprometer a garantia construtiva entregue pela construtora do condomínio.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Alexandre Marques. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre problemas condominiais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, outro desafio que talvez dê para a gente citar para os nossos ouvintes em relação aos condomínios seria a questão da folha de pagamento. E eu queria para o senhor explicar um pouquinho melhor para a gente se afinal terceirizar a mão de obra da portaria ou até mesmo as chamadas portarias virtuais seria algo que realmente funciona. E, é mais eficaz esse sistema?
Jéssica, eu sou um defensor ferrenho da mão de obra própria do condomínio. Aqueles funcionários que o condomínio contrata diretamente para sua portaria, limpeza, manobra de garagem, zeladoria, aquela coisa toda. Por uma razão muito simples. Eu acho que quando o condomínio contrata diretamente esses funcionários, ele fideliza esses funcionários, aquela micro-sociedade cria uma identidade com aquelas pessoas que vão trabalhar no condomínio, que traz diretamente uma segurança maior para os condôminos, para os moradores. É muito comum nos prédios, assim, já com uma certa idade, funcionários já com algum tempo de casa, esses funcionários conhecerem os moradores, conhecerem os funcionários que trabalham para esses moradores, conhecerem visitantes e parentes desses moradores, o que traz, sem sombra de dúvida, uma segurança a mais nos dias de hoje, né? Com a alta rotatividade que essas empresas terceirizadas oferecem. O principal atrativo que essas empresas tentam vender aos síndicos, vender aos condomínios, é que se houver amanhã ou depois uma ação trabalhista, esta ação trabalhista, essa reclamação trabalhista será proposta contra a empresa e não contra o condomínio, protegendo, de uma certa forma, o condomínio. O que não é verdade, porque a gente sabe que realmente esta ação será proposta contra realmente a empresa terceirizada, mas subsidiariamente vai atingir o condomínio. E nós estamos, assim, pela prática da atuação do dia a dia, eu trabalho com condomínios há 27 anos, a gente vê muito... realmente o funcionário da terceirizada entrar com ação trabalhista contra a terceirizada e junto o condomínio no polo passivo da demanda. E essas empresas, muitas vezes, não têm capital para suportar o ônus dessas ações, não cumpre com as suas obrigações, muitas vezes, de recolhimento de encargos trabalhistas, e no final das contas o condomínio acaba tendo que pagar essa conta do mesmo jeito. Né?
Uhum.
Então, eu entendo que unicamente por esse viés de que haveria uma segurança a mais nesse sentido para os condomínios, eu acho que não se justifica. E sem falar que nós temos uma rotatividade de colaboradores muito grande. É muito comum nos condomínios que são atendidos por essas empresas ter um porteiro diferente, às vezes por semana, atuando no condomínio. Então eu entendo que a mão de obra própria é o melhor, em que pese, nos dias atuais, a gente entender que a regra que vem avançando nos condomínios é da terceirizada de mão de obra, sim.
Uhum.
Até porque essas empresas praticam, elas têm uma prática de, às vezes, até comprar esse passivo trabalhista do condomínio. O condomínio não tem dinheiro para mandar embora os seus funcionários orgânicos, como a gente costuma dizer, não tem dinheiro para fazer a quitação desses funcionários. Essas empresas procuram um condomínio, se oferecem a bancar a demissão desses funcionários todos para colocar, então, o seu pessoal e fica credora do condomínio nesses valores que foi, entre aspas, emprestado para o pagamento dessas rescisões, o que é uma coisa bastante complicada para o condomínio, bastante arriscada em termos de gestão administrativa.
Entendo.
Portaria virtual, eu entendo que é mais complicado ainda, porque... na verdade, você não vai ter um porteiro presencial mais no condomínio.
Uhum.
Você não vai ter mais um funcionário presencial que vai abrir ou fechar um portão, uma garagem, esse tipo de coisa. É literalmente uma portaria remota, virtual, controlada à distância, através de câmeras de vídeo, microfones, aquela coisa toda, onde um funcionário de uma empresa terceira vai monitorar a entrada e saída de visitantes, moradores, prestadores de serviço, né? Só que não só daquele condomínio. Ele faz isso de vários condomínios.
Uhum.
E um agravante, se houver uma questão de defeito no acionamento desses portões, uma queda de luz, quebra um portão, uma falha de link de comunicação, o prédio fica, as pessoas que estão dentro não conseguem sair, quem está fora não consegue entrar.
Uhum.
Né? Então, eu acho que no Brasil, ainda nos moldes atuais que nós temos, a portaria virtual tem que ser vista com uma certa reserva. Eu só recomendo a portaria virtual para quem realmente, para aquele condomínio que realmente não tem como arcar com uma folha de pagamento completa, né? O pequeno condomínio que vive muito modestamente. A portaria virtual é um modelo que funciona muito bem fora do Brasil, em outros países, como nós já tivemos a oportunidade de verificar em loco, né?
Uhum.
Mas no Brasil, eu ainda acho uma temeridade a portaria virtual em cidades, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, onde a gente sabe que a criminalidade avança de braços dados aí com a evolução social dessas capitais, né?
Infelizmente, né, doutor? E, doutor Alexandre, ele queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como é possível melhorar o dia a dia do condomínio, essa relação com os condôminos.
Cada vez mais, Jéssica, envolver o condômino, envolver o morador, e aí eu não digo só condômino, eu digo também o mero possuidor, o inquilino, aquela pessoa
uhum.
que às vezes está até se ocupando do imóvel ali, que está sendo cedido de alguma forma, na gestão e na operação do condomínio. Como nós conversávamos no início do nosso bate-papo, é um desafio muito grande da equipe diretiva que é eleita tornar esta convivência social o mais harmônica possível. E sendo a mais harmônica possível, ela vai fluir, o condomínio vai funcionar cada vez melhor. Então, por exemplo, o que pode ser feito na prática? Uma assembleia de condomínio qualquer pode delegar para um grupo de moradores a criação de comissões.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, uma comissão de lazer, uma comissão de festa de final de ano, uma comissão de benfeitorias, uma comissão disciplinar, né? Uma comissão que eventualmente vai rever a convenção do condomínio, vai estudar a possibilidade de investimentos de benfeitorias voluptuárias para embelezar, para melhorar as características do condomínio. Então, a criação dessas comissões é perfeitamente cabível, ainda que não haja uma previsão expressa na convenção do condomínio. E aí, nesse ponto, vale esclarecer para os nossos ouvintes que a convenção do condomínio está para o condomínio como está a Constituição Federal da República para a gente cidadão.
Uhum.
É na convenção do condomínio que está a forma de governo, né, entre aspas, a forma de arrecadação, de dotação orçamentária, como será a gestão desse condomínio, tudo isso está na convenção. E esta convenção, ela serve para todos, para as pessoas que estão morando atualmente no condomínio, para as pessoas que vierem a morar, né, e para prestadores de serviço e terceiros que gravitem, que se envolvam ali nessa órbita do condomínio. Então, a convenção tem que ser cumprida por todos. E aí, o que, que permite, ainda que a convenção não permita expressamente a criação dessas comissões, o parágrafo 2º do artigo 1348 do Código Civil diz expressamente que a Assembleia poderá outorgar poderes de representação para outras pessoas que não o síndico.
Sim.
Então, a própria Assembleia pode nomear grupos de moradores através de pequenas comissões para envolver mais os moradores, envolver mais os condôminos numa participação operacional do condomínio. Isso só vai aproximar todo mundo.
Uhum.
Né? Agora, claro, Jéssica, a gente sugere isso desde que as pessoas realmente estejam imbuídas de colaborar. Porque o síndico, ele pode partilhar a gestão, mas a responsabilidade final...
É toda dele,
é
né?
É toda dele, como está escrito no artigo 1348 do Código Civil, compete ao síndico. Né? O caput do artigo diz assim, compete ao síndico. Então, esse compete ao síndico é personalíssimo, é indeclinável. Não é compete ao síndico e ao conselho, compete ao síndico e aos moradores, compete ao síndico e ao zelador, não. É compete ao síndico. Ele
uhum.
continua sendo centralizador das obrigações do condomínio, mas ele pode sim exercer uma gestão compartilhada em termos de operação do condomínio. Isso, sem sombra de dúvida, aproximará demais os moradores.
Doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, na opinião do senhor, qual que será o panorama do condomínio no futuro, né? Daqui a 25 anos, por exemplo?
Será cada vez mais, Jéssica, um misto das pessoas entenderem que o condomínio é a sua residência, mas também um local de convívio social e muitas vezes até de trabalho.
Uhum.
E esse trabalho envolvendo até questões de cunho social do entorno do condomínio. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas, as construtoras estão preocupadas, os arquitetos estão preocupados nos novos projetos em contemplar que esse condomínio funcione em perfeita harmonia com a natureza em volta dele, os recursos naturais, né? A reciclagem, por exemplo, daquele material
Sim.
que é utilizado. Né? Aqui em São Paulo e em outras capitais, já é uma realidade, por exemplo, as paredes vivas, como a gente chama, né? Que
uhum.
são aquelas paredes do condomínio onde as pessoas fazem uma espécie assim, de um jardinado para refrescar naturalmente a temperatura do condomínio, ventilar melhor, melhorar a qualidade do ar, estações de tratamento de água que estão sendo cada vez mais comuns, condomínios com painéis solares em detrimento
uhum.
da luz elétrica propriamente dita, né, como aquecimento. Então a gente percebe que existe uma preocupação muito grande para os anos futuros de uma preservação de recursos, de uma harmonia de recursos na construção desses condomínios. E também envolver as pessoas nisso é justamente buscando aquilo que nós falamos até agora, né? De uma gestão compartilhada, socialmente mais adequada, responsável, diminuindo cada vez mais o atrito entre as pessoas, gerado muitas vezes por pré-conceitos, ideologias radicais, aquela coisa toda, né?
Sim. Uhum. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, muito obrigado, foi um prazer e um abraço aos nossos amigos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.